O presidente que está assumindo agora vai mantê-lo?
Eu nunca vou esquecer. Eu tinha um cara que me ensinou muito, muito, muito. Oswaldo Brandão. Eu sempre cito isso. Brandão, ele era muito amigo da imprensa, né? Eu era jovem, não tinha muito contato com ele, mas depois ele foi trabalhar comigo na Record. Brandão dizia o seguinte: ganhou, sai. Ganhou, sai. Se ele fosse vivo, ele daria esse conselho pro Diniz. Ganhou, sai. Sai por cima. Se o Jorge Jesus, aliás, você não. Nós vimos na prática. O Flamengo do Jorge Jesus desse ano não era o mesmo do ano passado. Não. Se ele tivesse aí,
já provavelmente ganhou o Campeonato Carioca com dificuldade.
Isso, ele talvez tivesse sido demitido. É melhor você sair por cima, porque a sua porta sempre fica aberta. Se o São Paulo começar a tropeçar, mesmo no Paulistinha, não sei o quê, capaz do Diniz ser demitido e joga-se fora tudo que foi feito. Se você sai por cima, você fica com moral, você tá com todas as... Todo mundo vai querer o Diniz, né? Agora, pô, legal e tal. Se sair por cima. E o próprio clube, o Flamengo, se sair o Rogério, primeiro nome, vamos ver o Jorge Jesus aí como é que tá. Isso, o Brandão usava isso aí e trabalhou durante mais de 50 anos fazendo esse método. Então, ganhou, sai.
O próprio Felipão, que é gigante aí na história do Palmeiras e no futebol brasileiro, ele foi campeão brasileiro em 18, invicto, ele invicto, não o clube, né? O time tinha perdido alguns jogos antes, mas no período que ele dirigiu não perdeu nenhum. E assim, e no meio de 19 ele estava demitido.
Claro.
Ele foi campeão no fim de 18.
Porque ele fazia isso. Até porque foi para a seleção e tal. Então, então ganhou, sai.
O treinador do Paris Saint-Germain lá, o alemão, foi demitido, né? Aí o cara falou assim, porra, na Europa também tá tendo a mesma coisa com o Brasil. Você falou, não, mas quem dirige o Paris Saint-Germain é um brasileiro.
É um brasileiro, é o Leonardo. Não, mas o futebol europeu demite menos, mas nos últimos, sei lá,
tá caído, 2, 3 anos, aumentou.
Tá aumentou o percentual de demissão.
Mas ainda estamos aumentou. Longe disso. Não, mas... não comparemos assim, com o nosso Brasil. Não
dá pra comparar. O Tuchel ficou 2 anos e meio no Paris, mas... Ah, o que aumentou, assim, o percentual de demissão aumentou. Eles ainda dão mais tempo, Tuchel, 2 anos e meio. Aqui é raro alguém ficar 2 anos e meio. Mas tá aumentando.
O Borussia agora acabou de mandar o treinador embora.
Sim, também. Mandou o Lucien Favre.
Legal, vamos pro intervalinho. Na volta eu quero falar com vocês sobre ponto cego. Quer dizer que a moderna arena do Palmeiras tem um ponto cego? E quer dizer que ninguém do VAR, 150 caras apitando, tecnologia, eles não viram que tinha um ponto cego? Vamos conversar sobre esse tema. E o ponto cego foi ótimo pro Palmeiras. O Palmeiras ganhou um jogo que ele mereceu perder, só criou uma jogada e logo no ponto cego. Vamos conversar sobre isso já na volta do intervalo. Ok, de volta com o Esporte em Discussão. Eu vou colocar, vou misturar coisas aqui, porque são temas que se equivalem, né? Acabam sendo equivalentes. Por acaso envolvendo o Santos em todos, de uma certa forma. Ontem o presidente Bolsonaro esteve participando do jogo beneficente, aquele jogo do Narciso. Os jogadores do Santos estiveram no evento e tudo isso gerou algumas críticas e misturado com esse bolo toda a história da festa do Neymar. Né? É um bolo todo. Ah, o jogador do Santos não devia estar lá.
Porque... É tudo aglomeração.
É tudo aglomeração e as críticas são em cima disso. E há um lado de lado político, aí já é outra coisa, é problema de cada um. Você vai tirar foto com o cara que você gosta ou não tira, é problema de cada um. O que vocês podem falar sobre isso, esses eventos beneficentes que realmente ocorrem todo ano? Não deveriam acontecer esse ano. Os jogadores do Santos não deveriam ter ido ao evento, ou é problema deles. E a própria história do Neymar. O Neymar tem que ser um exemplo, ou é problema do Neymar e daqueles que aceitaram o convite para ir na festa?
Eu acho que assim, tanto os dois eventos não deveriam ocorrer nesse momento. Nem uma festa do Neymar, ou de quem seja lá quem for, né? Pouco tempo tivemos aí também na internet outras pessoas que fizeram, não do futebol, mas que fizeram festas e foram muito criticadas, e realmente não é um momento para ter festa com 150, 500 pessoas, sei lá quantas pessoas. Como também um jogo de futebol, um evento beneficente, mesmo que seja para ajudar pessoas, também é um evento que gera aglomeração. Então, são coisas que não deveriam acontecer nesse momento. Estão ali atletas do Santos que vão jogar daqui a uma semana, mais ou menos, daqui a uma semana, uma semifinal de Copa Libertadores. Então, tem que ter cuidados. Infelizmente, é um momento que a gente tem que ter alguns cuidados. A questão do Neymar, o que ele fazer uma festa agora está totalmente errado, sem a menor dúvida. Mas, acho que ali existe uma questão, não só nesse caso, mas em vários casos do Neymar, foi o que você falou, as pessoas esperam dele algo que ele não é e nem quer ser. O Neymar não quer ser exemplo de nada, acaba sendo. De um jeito ou de outro ele acaba sendo, porque tem muita gente que gosta dele, enfim.
Mas você acha que o cara vai para uma aglomeração porque o Neymar foi?
Não,
ou deixa ali porque o Neymar
muita não gente está claro, indo para aglomeração. É. Não sei.
Já? Os caras vão porque alguns o Neymar
podem,
vai?
Alguns podem fazer que aí.
Não, eu
não,
acho
não, na festa ele
convida. Mas assim, não, não, não. Você falando assim, ó. O Neymar fez uma festa, o cara vai no boteco dele lá. Ah, o Neymar foi, eu também vou. Ou ele já iria
de
qualquer
jeito. Já iria de todo jeito.
Eu penso assim, não só em relação a São Paulo ou Brasil. Se chegasse hoje aqui, que isso não passe do governo federal. Se chegasse aqui o governador de São Paulo, o governador da Bahia, o governador do Rio de Janeiro, assim, ó, não tem bloqueio nenhum, e os prefeitos, né? Municipais. Tá tudo à vontade. Todo mundo ia sair mesmo.
Sim.
Um ou outro ia se cuidar por conta própria, mas se fala assim, ó, tá tudo liberado. Não estão
na vontade, os caras vão?
Não, é isso que eu tô falando. Ia tá tudo.
Sim.
Não sei tudo, mas um percentual grande.
Ia, o que? 90% da população ia estar tá fazendo.
Não, não, tem 30%. Tem 30% que
tá seguindo, mundo, mas grande parte. Mas 90%. Já não tá seguindo e não ia seguir.
E sobre
essa questão de exemplo, assim, o Neymar. O que ele, assim, eu não conheço ele profundamente, eu tive com ele umas 2-3 vezes e faz muito tempo, desde que ele foi pra Europa nunca mais tive
eu também.
Com ele, nunca conversei com ele.
Eu vi Neymar uma vez, 2 vezes pessoalmente.
Eu vi vários problemas,
então, no jogo do Zico,
era no ar, né?
Mas o que me dá a impressão assim, que o que o Neymar, ele quer jogar bola
e ser popstar,
joga muito ganhar dinheiro,
popstar
curtir,
também,
sim, porque ele quer curtir com os amigos.
Você acha que uma festa dessa, já que perguntou em relação ao Neymar, uma festa dessa, eu que já estive do outro lado e fui para várias festas, e agora eu trabalho hoje aqui, só volto dia 3. Eu pensei até ir para Nazaré, mas quando eu chego em Nazaré é uma festa, é um auê, e tem um ano e meio que eu não vou lá.
Você vai ficar no ninho.
Mas é um momento de tristeza, assim, que você fala assim, aqui você faz o quê? Aqui eu jogo bola lá no Ninho dos Operários, e jogo com uma turma legal, mas assim, o pessoal até mais velho, todo mundo com exame e tudo, fechou o clube, agora só volta. Eu falei que se chegar em Nazaré, vai ser logo comentado, o homem tá aí e vai armar um monte de coisa, daqui a pouco aparece lá uma pandemia maior, ó, o outro veio de lá, eu me segurei, vou ficar no Ninho.
Faz muito bem.
Vou ver um monte de coisa. Mas se você falar assim, tá liberado, 90% da população, não é São Paulo, não, Brasil. Eu tava vendo as festas de Manaus ontem, que é o estado que mais derrubou gente aí.
Infelizmente já, de novo, tem espera pra enterrar.
Lá em Manaus. E o Neymar, a festa? Se o Neymar não diz nada, é porque tem que, ele quer que vaze. Se não faz, não fala nada, depois que alguém vai filmar na festa, dizer, ó, pô, o Neymar no Réveillon deu uma festa para 500 pessoas. Depois que já tá dado, os comentários, faz questão de ser comentado antes. Essas coisas vazam porque
que vazou,
tem que vazar mesmo.
Foram os fofoqueiros que vazaram, acho que foi proposital.
Eu acho que é proposital mesmo para dar repercussão.
Agora, realmente, sinceramente, eu tenho muita dúvida. O que eu tô falando é dúvida. Não é uma convicção, mas é dúvida. E uma dúvida grande. Eu realmente não sei se... Tem muita essa coisa de, o Neymar é um exemplo. É mesmo?
Não.
Então, eu não sei. Eu não, nunca fiz não. Nada na minha vida.
É porque
alguém... Tipo assim, eu gosto de alguns cantores, né?
Atitude
eu nunca fazia, eu nunca fazia as coisas que o cantor que eu gostava fazia. Eu gosto do cantor, mas não vou fazer assim, o que ele faz.
Tem alguns atletas no mundo que defendem algumas bandeiras. Acho que não porque querem ser exemplo. Porque eles acham que tem que defender, como... O Lewis Hamilton, ele defende muito a bandeira contra o racismo, até as causas ambientais também, ele defende isso. Bastante. Tem vários atletas.
Uma das coisas que ele fala.
Aqui, dos atletas recentes, e o Vamp conhece esses caras que eu vou falar, que foram grandes jogadores, propagados recentes que eu vi. O Romário, o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Eles nunca foram exemplo de nada, e nem quiseram ser. E não estou dizendo que eles deveriam querer ser.
O cara
eles
é faziam maior,
a vida dele. O Flávio, o padre que me ensinou, dava aula para mim, para o Ronaldo... Ele morou 30 anos em Belém, é que eu era contratado para esse todos os brasileiros que chegavam lá, ele que dava aula. Sabe o que ele falou para mim? Que a primeira coisa que Romário chegou na Holanda, a primeira coisa que ele perguntou pro padre, onde é que vende um revólver? Quero comprar uma arma. Os caras falaram, aqui não, aqui. E na Holanda que é tudo liberado.
Que ele queria arma?
Não, porque no Rio de Janeiro é comum. Não, falou sério, o padre falou assim, você não vai chegar aqui agora que pediu. Eu digo, não tô entendendo o que o senhor tá me perguntando. Ele falou, não, porque eu dei aula pros filhos do Romário, batizei os filhos dele. E a primeira coisa que ele chegou aqui perguntando, onde é que eu compro uma arma aqui?
Parceiro. Há um mês e pouco, o Ronaldinho Gaúcho estava preso no Paraguai por usar documento falso. E não é por causa disso que alguém que gosta do Ronaldinho vai falsificar o documento e
talvez, eu vou falar.
Ô, louco.
Era a minha profissão, a minha área. Talvez o maior exemplo, que quis ser exemplo de atleta, dessa turma toda aí, ó, foi o Pelé e o Zico. Mas os demais aí, ó, O Kaká agora destruou também.
Kaká largou tudo.
O Leonardo, desse casamento, o Kaká já tá indo pro terceiro, de filho. Não, falando sério, como exemplo mesmo assim, Kaká, só o Pelé. Se você pegar a história mesmo assim, ó, não vou falar das gerações passadas. O Romário nunca quis ser exemplo, mas acabou falando o Ronaldo. O Ronaldo teve milhões de coisas, cara. Uhum. Ele até não atende a telefone, se você está aqui os
caras. Deixa eu falar uma coisa. Agora, e fica pra você a pergunta, Zé. Agora, o cara não quer ser. Mas ele é. Vocês acreditam que alguém siga ou faça uma coisa certa ou errada? Porque o atleta que ele gosta fez uma coisa certa ou errada?
Eu acho que tem gente que se deixa influenciar, sim. Agora, no caso dos jogadores do Santos, eu acho que é.
Não são tantos, mas tem.
No caso dos jogadores
do Santos. Você fala os tontos, né? Que
tá errado. O Neymar tem 200 milhões de seguidores, todo mundo
não,
vai fazer.
Não, todo mundo não.
Mas vai.
A minoria, mas vai ter
os tontos lá que tem gente que consegue. Os jogadores do Santos, errado. Tem jogos importantes daqui a pouco, você não sabe, um erro. Né, os jogadores, não sei se a diretoria liberou, se a comissão técnica, se está liberado.
Tava o presidente,
E o presidente do Santos estava lá também.
Tá errado. Exato. Minha opinião está errado. Em relação ao Neymar, foram liberados. Falar que toda vez que eu elogiei o Neymar foi porque ele faz dentro de campo. Eu acho ele um baita de um jogador, né, um jogador dos melhores do futebol mundial, fora de campo. Raramente você tem coisa para elogiar, assim. Agora. Isso traz um grande prejuízo. Eu acho que gestão de carreira fica prejudicado. E aí, a culpa é só dele e as pessoas que cercam. Ninguém alerta.
Mas você vai fazer o quê, Zé? Isso é que eu não entendo.
Você vai fazer uma festa. Neymar, a imagem dele.
Mas o que muda isso?
Eu acho que é importante. Mas
vamos lá. O Bruno acabou de falar de três caras que foram os melhores jogadores do mundo. Ronaldo,
três vezes.
Eles não são exemplo de nada. Os caras foram melhores. Então, falar, o Neymar ficou em nono lugar nessa votação.
Em outros tempos.
Por causa da imagem fora do campo.
Eu acho que num tempo diferente. Eu acho que assim, a imagem dele é prejudicada. Na comparação, quando ele, por exemplo, é colocado como candidato a melhor do mundo, ele não vai receber voto muito por causa do que ele faz fora de campo. Com
certeza.
Se o Paris
Saint-Germain fosse campeão da Champions, esse mesmo Neymar não seria
muita
o melhor
gente,
do mundo?
Muita, teria mais votos.
Mas muita gente, eu não posso nem falar.
Não votaria.
José, eu não posso nem falar.
Eu que ele não seria melhor do mundo.
Eu acho que muita gente deixaria de votar
nele. Alguém não vota no Neymar.
Tem que ser indiscutível para ele ser votado. Tem que ser indiscutível.
Eu não posso nem falar muito. Tudo bem, porque eu posei nu, dei cambalhota na rampa. Será que eu influenciei alguém pra querer sair nu também?
Eu não conheço ninguém que não gosta de você.
Não, e eu tenho.
Tem a história do São Paulo.
Já fiz um monte de coisa. Tem um cinema na Bahia que eu recuperei que tá lá, que meu pai tá louco pra vender.
Fez um monte de coisa boa também.
Meu pai tá louco pra vender cinema pra Igreja Universal.
A empresa que vai fazer a festa. Noticiou lá que não são 500 pessoas, são 150. Mas não citou o nome do Neymar. Daqui a pouco sai uma. Dia primeiro, ou no dia da festa. Ele posta lá uma foto, ele com a família dele e não na foto. Tomara que isso aconteça. Né? Vamos supor que ele não vai, por exemplo. Agora, gente, você fazer uma festa, se a festa é dele mesmo, faz uma festa com quase 200 mil mortos no Brasil.
Eu acho errado.
É uma falta de empatia das famílias, das pessoas que faleceram.
Eu só não acho que isso seja exemplo para uma coisa. Se você vai aqui na periferia, tá lotado, os bares estão tudo lotados, os
churrasquinhos. Então, você não viu o Messi fazendo isso, você não viu o Cristiano Ronaldo.
E você acha que não tem aglomeração na Argentina e Portugal porque eles não fazem?
Eles estão fazendo a parte dele. Essa é a questão.
Acho que essa questão do Neymar, assim, nesse prêmio de melhor do mundo, por exemplo. Acho que também depende muito do time dele ser campeão ou não.
Claro.
Ele estar na Liga Francesa, acho que talvez seja até mais. Atrapalhe mais do que essa.
Eu acho que ele não teve entre os três porque estava na Liga Francesa.
Porque é um campeonato assim que. Ah, o Paris Saint-Germain ganha isso aí.
Com 20 pontos de diferença.
Tem que ganhar, é obrigação. Mas acho que assim também, se oferecesse para ele. Claro que o Neymar quer ser o melhor do mundo. Todo mundo quer ser o melhor no que faz. Mas acho que se oferecesse, eu não tô falando da época da pandemia, tô falando de outras coisas. A pandemia é outra situação excepcional que é óbvio que ele não tinha que fazer festa nenhuma.
Claro.
Mas as coisas que ele faz aí, que são criticadas, fora essa parte da pandemia. Se oferecesse pra Neymar, pra você ser melhor do mundo, você tem que parar de fazer festas, tem que... Ele ele não abre mão das festas para ser melhor do mundo. Ele
prefere ficar com as festas. Eu acho que não vale a pena. Eu também acho que é melhor fazer as festas do que ser melhor do mundo. Porque melhor do mundo acaba e a festa fica.
Eu acho que é uma péssima gestão de carreira.
Eu acho que ele não troca.
Eu acho que o que ele faz fora de campo atrapalha a carreira dele.
Eu acho que eu não trocaria também. Se eu fosse ele, eu faria exatamente o que ele faz e dane. Ah, não sou melhor do mundo, não faz
com
mal.
Com 34, 35, ele pode fazer o tanto de festa que quiser. Não, sim.
Pode ser preso, todo mundo faz festa.
Mas tem um monte de cara que faz festa, mas não tem essa imagem que ele tem. Porque, assim. Parece
é
que ele quer desafiar, ele quer mostrar.
Eu acho que é. Não tem que assim,
não
tem
existe uma gestão
quando
de
ele
carreira.
Morava, quando ele morava na periferia de São Vicente, atrapalha. Ninguém ajudava. Então também ele não tem
que atrapalha.
E ao mesmo tempo nas outras coisas, assim, repito, essa festa da pandemia à parte, esquece, isso aí é um absurdo.
100% concordo.
Nas outras coisas que ele faz, na Copa de 18, que ele foi muito criticado. Se o Brasil ganha a final com o gol dele sem querer, os comentários são outros. Claro. Que até antes dessa festa já estavam falando que ele estava amadurecendo. Na verdade, ele estava amadurecendo porque o time dele foi para a final da Champions, né?
Aí, se ele ganha,
o comportamento estava diferente.
Tava nada.
Você falou, ele estava nada.
É que eu acho que depois da eleição de melhor do mundo,
o comportamento melhora de acordo com o jogo. De acordo com o jogo.
Logo depois da Champions, ele pegou Covid. Ele foi lá para Ibiza e pegou Covid logo depois. Foi todo mundo do Paris Saint-Germain, tava todo mundo em Ibiza, todo mundo voltou com Covid para a França. Logo depois da Champions.
A mudança depende sempre de resultado. Eu postei até na minha rede social a torcida uniformizada do São Paulo mandando 3 de outubro mandando o Daniel Alves para não sei aonde, porque ele bateu o bumbo com a mão lá machucada e os caras acharam que isso mudava a vida. Ué, será que eles querem ainda que o Daniel Alves volte para a Bahia? Vamos.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100.
Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que é o único time grandão que tá em 3 competições. Pode ser que daqui a uma semana esteja só em 2, e daqui a 2 semanas só em 1 e por aí vai, né? Em cima disso aí, vocês acham que o Palmeiras tem que começar a olhar uma competição só, deixar o resto de lado? E depois eu quero falar sobre o ponto cego. Isso aí eu não vou abrir mão, não. Ei, Palmeiras tem que fazer o que tem que. Vamos em frente, vamos jogando e ver o que acontece.
E aí, que história é essa do ponto cego aí? Você vai falar depois disso aí?
Falo.
Eu ouvi falando essa parada aí mesmo.
Não, o Palmeiras tem que largar, escolher alguma coisa ou vamos jogando e seja o que Deus quiser?
Tem que jogar, pô. Vai querer ser eliminado da semifinal da Copa do Brasil pelo América? Não é melhor passar? Não sei qual a forma que ele vai passar. Não é melhor passar do que ser eliminado? A crítica aí vem. Ou é eliminado pelo América. É eliminado pelo América, sabe o que acontece? No dia seguinte, todo mundo vai dizer, ó, o River é goleado, não conseguiu passar do América, como é que vai passar do River? Não,
mas aí para de o Campeonato Brasileiro, tira o pé, bota a molecada?
Não, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga lá pro dia, vai ter tempo.
É só no dia, no outro fim de semana, nesse fim de semana não tem jogo?
Esporte, não, tô falando da filosofia, não agora.
Acho que é dia 13 jogo do
Esporte. Nem dá pra poupar nada, pra jogar com o América.
Se não me engano, é dia 13 jogo com o Esporte lá. Assim, ó, prioridade, Libertadores. Claro, Copa do Brasil, segundo. Não poupa também, Copa do Brasil.
Foco total amanhã.
É o segundo.
Time titular todo amanhã.
E terceiro vem o brasileiro. Sentindo desgaste, ele fez isso contra o Red Bull Bragantino no final de semana. Ele descansou alguns jogadores, ele tem feito isso.
E aquele time que começou é ruim. É que não jogou nada, mas o time que começou saindo jogando contra o Red Bull é um time que você pode dizer que é titular tranquilo.
Sim, muito bom.
Se o Gustavo Gomes estivesse presente jogando, era tranquilo. O Luiz Adriano jogando. Verón. Saiu jogando. O
Verón saiu jogando.
Saiu.
Verón saiu jogando, machucou. Aí
no outro jogo, né, que ele
entrou. O Patrick de Paula.
Sim.
Saiu jogando. Gabriel Menino saiu jogando, era titular.
O Lucas Lima mesmo.
Lucas Lima saiu jogando, titular. O Danilo, que é uma surpresa que todo mundo.
Não saiu o Rony, o Scarpa,
que o Vina, depois, o Vina é o lateral esquerdo titular.
Sim.
É o lateral esquerdo.
Gabriel Menino jogou.
Gabriel Menino.
Gustavo Gomes foi poupado.
A dupla de zaga.
Luan jogou.
A dupla de zaga, o Luan tava jogando outro dia com o Gustavo Gomes.
O Zé Rafael machucado.
Mas o Zé Rafael sempre oscilava se era titular ou não era.
Marcos Rocha ficou no banco, aí a gente não sabe se é ele ou o Gabriel jogou. Menino que vai de lateral.
Você assim, perguntou pro Mauro Betinho, que é o time titular mesmo do Palmeiras, você não sabe.
Eu acho que esse é o momento das Copas. Esse é o momento das Copas. Então, foco, primeiro esse jogo contra o América, depois ele esquece por um mês, né? Que aí, se ele for pra final, é só lá em fevereiro. Os jogos das semifinais da Copa Libertadores no começo do ano, prioridade total. É, acho que assim, se botar reserva 100% da Contra Esportes,
ele falou, normal. O Abel falou, tô com jogadores machucados. Primeiro com o Mike, é o terceiro reserva na lateral direita. Joga o menino, joga o Marcos Rocha, ele é o terceiro. Ele tava jogando porque os caras não tá.
Sim.
Aí o Zé Rafael tava oscilando e tal, o Luxemburgo puxou pra segundo homem e tal, não era titular absoluto, tá machucado.
Eu não sei, nessa não nova é fase aí, pra mim ele era titular.
E o Luiz Adriano que votou, que esse aí sim, sempre foi titular absoluto.
Sim. Assim, o Palmeiras, claramente, assim, a parte física tá pesando, né? Aí tem uma maratona. Eles falaram da comissão técnica que alguns jogadores que tiveram Covid não voltaram 100%.
E é verdade.
E foram vários.
O Rafael Veiga é um dos que você caiu muito.
Caiu muito. Então eles vão dosar, mas não tem muito como fazer diferente. Que, né? Amanhã ele tem que colocar o time inteiro.
Amanhã a gente vai saber que é o time do
jogo também, é o River?
É, o River já na outra.
Aí a gente vai saber que é o time titular mesmo do Palmeiras. Que amanhã ele vai com o time todo titular.
Vai.
Se ele ganhar, ele vai pra uma final. Já se garante uma final.
Vai ter um descanso,
não,
né?
Vai ter rodízio amanhã.
De uma semana. Aí depois ele vai ter outra, né? Que o jogo era o jogo dia do 3, Corinthians. Vai jogar com o Sport no fim de semana e depois o River de novo.
Dia 3, né?
Então esse
dia
jogo.
Dia 3 vai ter jogo.
Libertadores.
Não, dia 5.
Dia 3 da rodada, dia 3, o jogo do Sport é antes do River, não.
É no meio do River.
No meio.
Ah, é? Entre os dois. Jogaria com o Corinthians na semana, que vai. Dia 5, 6, dia 6, 7 vai ter rodada do brasileiro. Então, mas os jogos dos Palmeiras e do Santos foram adiados. Seria Palmeiras e Corinthians.
Era aquele dia 3, né? Que foi removido, né?
Vai pro dia 18. Mas uma coisa assim, o Palmeiras, no brasileiro, claro, o brasileiro acaba nesse momento ficando um pouco pra trás. Eu discordo quando abandonam o brasileiro, mas acho que o Palmeiras também não vai abandonar totalmente, porque ele não tem mais chance de ser campeão, não vai ser campeão, mas vagas na Libertadores, ele vai ficar entre os seis, isso vai. Mas para ficar entre os quatro e ir direto para os grupos, não tá tão simples e é bem provável que não abra vaga direta para o quinto ou para o sexto, porque hoje entre os quatro você tem São Paulo, esse pode abrir uma vaga se ele ganhar a Copa do Brasil. Atlético, Flamengo e Inter. Atlético, Flamengo e Inter não abrem vaga.
Não abre vaga. Que o São Paulo seja campeão da Copa do Brasil.
Só o São Paulo pode abrir. Só. Então, no máximo, se ficar esse cenário, até o quinto. E não dá pra garantir.
A Libertadores, né?
Pra vaga direta.
Pode abrir. Ah, não, mas aí é. Não adianta. Não é vaga, tem razão. E outra, o Santos tá atrás.
Mas o que o Palmeiras tá fazendo, já eu acho que já é o suficiente. Ele não tá botando 100% reserva, mas ele tá precisando rodar o elenco ali, porque realmente o time tá sentindo, e não é só pelo excesso de jogos. Não é só pelo excesso, é também por causa de Covid e também por causa de contusão. Tem... Quando o jogador volta de contusão, ele precisa de um certo tempo, né?
Tem 33 pontos em disputa, que faltam 11 rodadas. O Palmeiras,
ele tem um jogo a menos.
E se o São Paulo tem 9 pontos dele, ele ainda vai enfrentar o São Paulo. Quem tá no Palmeiras fala assim, ó, pode virar 6, se a gente ganhar, esperar que tropece, mas tem que ganhar. É isso que eu tô falando aqui. Todo mundo fala assim, 9. Vamos tirar 9. Se você tirar 9, você não tem que perder. Você tem que ganhar. O que o Bruno falou é verdade mesmo. Você mesmo fala assim, com brincadeira e com fundo de verdade. Qualquer time brasileiro, com investimento, pode cair na pré-Libertadores pra qualquer time aí da América do Sul.
Eu não vejo a diferença
em nome, não.
Ainda mais em início de temporada.
São Paulo caiu, Atlético Mineiro caiu.
Corinthians cai, e desde 2017 passou a ser duas vagas e mais times na pré-Libertadores. A pré-Libertadores tem mais times bons e menos vagas disponíveis para fase de grupo. E duas fases. Antes eram 6 vagas, agora são 4.
O Atlético caiu na segunda fase, né?
Caiu o São Paulo já, caiu o Chapecoense, o Corinthians, Atlético Mineiro não, Atlético Mineiro avançou.
O Atlético avançou.
São Paulo, Corinthians e Chape caíram. Caiu
em segunda, chave. Segunda etapa, não teve um?
Não, acho que não. Ainda não.
Caiu na primeira, né? Eu queria falar sobre a história do ponto cego. Gaciba dá a seguinte declaração. O gol do Palmeiras, que todo mundo analisou a posição do Luiz Adriano, na verdade era um gol em impedimento. Por que não foi visto pelo VAR? Porque há um ponto cego. O Gabriel Menino recebeu a bola em impedimento, mas há um ponto cego que as câmeras do VAR não pegaram e, portanto, não deu para ver que o Gabriel Menino estava impedido. Isso significa o quê? Não dá para fazer jogo com o VAR no campo do Palmeiras?
Intervalinho,
eu quero que vocês respondam sobre isso. Não dá para fazer jogo lá então? Ou vai ficar contando com o ponto cego? E como é que uma arena moderna ainda tem ponto cego? Como é que o VAR não percebeu? E por aí, eu queria falar sobre isso.
Tógenos.
volta com o Esporte em Discussão. A história completa, então, que o Bruno estava contando pra gente aqui. O árbitro não viu nada. Olha, qual é melhor você contar a história, Bruno?
Então, o que aconteceu? Tava com o Zé Manuel no jogo aqui, e na hora o Bandeirinha deu impedimento. O Bandeirinha levantou, ele anulou o gol no campo. E aí veio a imagem, eu tava com o Zé aqui, a gente viu o replay, e a gente falou, né, ele vai dar o gol porque o Luiz Adriano tá em condição legal. Então ele vai dar o gol, e ele deu o gol, depois de conferir, do pessoal do vídeo conferir. E o impedimento foi, então, no Gabriel Menino, que cruzou a bola, né, quando ele recebeu ele tava impedido, e que foi a imagem que não foi, que ninguém conseguiu
acessar. Todas as imagens que nós vimos aqui dão com o Gabriel Menino já em condição.
E cruzando a bola pro Luiz Adriano. Exato. E o Luiz Adriano, era difícil também a posição do Luiz Adriano, e deu condição legal. Aí tem uma imagem que o pessoal da análise de desempenho do Red Bull Bragantino, que eles filmam o jogo para fazer a análise depois, e nessa imagem eles veem que o Gabriel Menino poderia estar em posição irregular. Também não é tão claro que ele estava, mas que ele estaria em posição irregular quando ele recebeu a bola. E aí o pessoal da CBF diz que eles não tinham essa imagem, porque tem esse tal ponto cego que não dava para ter essa imagem.
E aí?
Mas aí, eu acho...
Agora coloca uma câmera naquele lugar lá, próximo jogo, né?
Pelo que acontece no VAR, e até ano passado eu estive lá na Federação Paulista, lá participei de um treinamento lá do VAR, pelo que eles falam, o árbitro e os auxiliares que estão no campo, eles têm que descrever o que eles marcaram. Eles têm, o microfone deles fica aberto o tempo inteiro. O pessoal do VAR ouvindo, o árbitro, os bandeirinhas. Então, muito provavelmente, o bandeirinha deu o impedimento do Luiz Adriano. Porque ele tem que descrever.
Ele deu o impedimento.
Deu. Não, e assim,
porque se ele
o que
fala,
deu condição para o Adriano foi o pé do zagueiro. É. Foi muito justo.
Porque
muito
se ajustado. Ele fala, não, eu dei impedimento do Gabriel Menino no início do lance, e o VAR não tem essa imagem, provavelmente eles iam ficar com o
vale opinião do
bandeirinha. Ia falar, ó, eu não tenho essa imagem, vamos no que você marcou aí. Então, muito provavelmente, o Bandeira levantou para dar impedimento do Luiz Adriano. Aí, esse lance do Luiz Adriano, eles olharam e realmente estava legal. O Luiz Adriano estava em posição legal. Então, o que o Bandeira deu não deve ter sido esse impedimento do Gabriel Menino, porque senão ele falaria e os caras falaram, não tem a imagem, vamos
Cês
na sua.
Vocês gostam dessa do Gaciba falar erramos? Vocês acham legal? Você já teve aquele caso do Luciano, vocês veem, traz credibilidade, deixa a dúvida, o que vocês
acham? Eu acho bom.
Outra coisa, pra você consertar, você tem que admitir que errou.
Tá sendo muito cobrado,
não consertar nunca.
E o problema aqui é que a gente não tá preocupado, todo mundo do futebol, os clubes, nesse caso mais os pessoal dos clubes, a gente não tá preocupado em melhorar as coisas, a gente tá preocupado em tirar vantagem. Porque se o cara assume... É importante para a evolução da coisa. Ó, houve um erro aqui, nós vamos tentar trabalhar para que esse tipo de erro não aconteça. Porque o VAR, querendo ou não, ainda é algo muito novo e, de certo modo, experimental. Pode acontecer erro, é uma coisa nova. Então, se o cara assume, ó, nós erramos aqui, legal que a gente percebeu o erro e nós vamos trabalhar para não errar mais. Só que aqui todo mundo quer levar vantagem, né? Ah, errou só contra mim, vocês querem, estão me roubando, estão acabando comigo.
Erro, se fosse o Palmeiras, não tinha ponto certo.
Não existe esse discurso assim, ah, errou, foi contra a gente, lógico que eu não tô feliz, mas agora é trabalhar para evoluir o que tá errado, que vocês perceberam. Não, aqui é só teorias da conspiração.
Quem sabe no próximo jogo a equipe de filmagem lá do VAR já vai chegar e falar, vamos checar se não ficou nenhum ponto cego antes de começar, para poder... Não vai ser repetido.
Tava vendo jogo agora, imagino, no campeonato inglês, que foi o Brighton, né, que teve...
Foi.
Brighton. Né? É. O cara fez o gol com a mão.
Fez.
Bateu na mão.
E erraram, e deram o gol.
O VAR olhou e o juiz ficou...
E deu gol?
Deu gol. O juiz que deu gol.
Não acaba 100%.
Erraram.
O cara fez o gol com a mão, cabeceou com a mão.
Eu nunca imaginei que fosse zerar. Né? Eu achei que assim, ia diminuir. Sim. Ia acabar com aquele
escândalo. Eu gosto muito dessa coisa do cara.
Chamou. O juiz
fez o gol com a mão. O juiz, o VAR chamou, o juiz viu, votou, é gol.
Eu acho muito legal assumir. Erramos, bola pra frente. Isso demonstra seriedade. Porque as pessoas erram.
E não tem como garantir que 100% dos lances vão ser corrigidos. Mas, sem dúvida, que tem muito mais lance errado corrigido do que antes. Isso sem dúvida. Que tem muito mais lance que...
Sim.
Muito mais, erro mais que aconteceria que corrigido que... Só que o errado é que causa escândalo, né?
Eu acho até que há exagero de participação do VAR.
Sim.
Eu acho que assim...
Então, isso é que é uma palhaçada.
Eu acho que é muito exagero. O VAR foi criado assim, a ideia inicial é para evitar aqueles erros históricos, absurdos, bola entrou um tantão lá e ninguém viu. Aquela bola que você fica na discussão, entrou, não entrou, e com imagem você continua discutindo, não veio pra. Não era pra resolver esse tipo de lance. Mas aquele que o cara faz um gol impedido um metro na frente, esse gol impedido com a ponta do nariz, com milímetros, o VAR não veio pra. Quer dizer, ele participa disso, mas às vezes eu acho que é muito exagero, principalmente essa história de interpretação na grande área de pênalti. Né, que o árbitro dentro de campo devia.
Tem que ser isso. E eu acho que também tem muito da insegurança do árbitro mesmo. Que às vezes o VAR pode até sugerir, ó, vem dar uma olhada. Ele fala, não, eu vi. Não precisa brigar.
Normalmente o VAR é mais famoso que um cara é duro.
Acho que falta segurança também.
Ó, o São Paulo disputou apenas decisão de um paulista e da Sul-Americana nos últimos 10 anos. Só, mais nada. Terceira final da década, se ele passar amanhã com o Grêmio. Pode pesar isso na decisão? Ou isso é uma coisa assim? Isso é coisa do time, do clube, não do time. Como é que é, Vamp? Você que foi ex-jogador de futebol.
Você vê que esses caras não estão há 10 anos, 12 anos no clube, né? Mas pesa pelo clube, pela camisa.
Pesa?
Pesa, porque quem chega é contratado pra quebrar isso.
Porque o Grêmio participou de um monte de decisão. Né?
Você não é responsável por... Quem tá esse plantel não é responsável por 10, 12 anos, mas tem alguns atletas que estão lá 2 anos, todo mundo não chegou agora nessa temporada. Só que pesa nas contratações. E outra coisa, você está falando que ó, o Grêmio e o São Paulo joga quase. Você fala isso, né? Eu aposto que o Renato Gaúcho amanhã o Grêmio não vai querer jogar nada.
Como já fez no segundo tempo. Né?
Ó, ele já saiu no jogo.
Primeiro
lá.
Tempo lá foi ruim também.
Ele já saiu lá com 3 volantes. Ele vai fazer, você vai ver, ele vai fazer uma marcação, não vai ter jogo. Por parte do Grêmio, a não ser se tomar o gol. Tomou o gol cedo, aí o Grêmio vai ter que jogar. Mas enquanto não tomar o gol, você vai ver, o Grêmio vai amarrar esse jogo. Eu já tô vendo entrevista aqui do Diego Souza falando que vai ser um time chato. Ele vai sair com 3 volantes, vai querer marcar o São Paulo. Não vai ser esse jogo aberto, não. Você fala que o Grêmio gosta de atacar.
Que aí o São Paulo vai ter que jogar, né?
O São Paulo vai ter que jogar, porque o Grêmio vai querer amarrar esse jogo.
Também acho que vai ser assim o jogo. E sobre essa questão das finais, pesou muitas vezes isso contra o São Paulo, não só esse ano, mas em vários anos. Porque quando o time não ganha... E acho que o Vamp viveu isso em relação a Libertadores no Corinthians.
Era um peso, você é louco.
E aí,
eu parei de jogar. Quando o Corinthians ganhou, eu tinha parado de jogar. Eu disse, graças a Deus passou isso.
Sim. É um peso.
E não jogava mais, não tinha mais nada
você a ver. Você falou que contra o São Caetano pelo
Por que o São Caetano? O São Caetano ganhou, os caras falaram assim, até o São Caetano tem Libertadores. Pô, quando o São Caetano fez 1-0, eu falei, e agora ferrou. Daqui a pouco o São Caetano deu um mole, os caras virou e foi pros pênaltis. Nos pênaltis, quando os caras do São Caetano começaram a perder, de digo, agora não vai. Porque agora são essa é muito. Tá, minha atividade, quer dizer, ó, até o São Caetano tem e o Corinthians não tem.
Então, isso pesa e pesou contra o São Paulo várias vezes. E até esse ano aconteceu. Jogos que o São Paulo tava bem, tomou um gol e se perdeu completamente. Mas, assim, eu acho que nesse momento o São Paulo tá muito confiante. Acho que teve um momento no ano que teve uma virada nisso, que foram as vitórias com o Flamengo. A partir dali, eu acho que. O lado emocional virou. Acho que ali o São Paulo ganhou uma confiança.
Se ganha do Flamengo e goleia o Flamengo, dá pra ganhar do
São Reinaldo, que o Reinaldo pra mim é um dos principais atacantes. Ele é lateral esquerdo, mas é um dos principais atacantes do São Paulo.
Ele cria muito, dá muita assistência.
Bate pro gol.
Bola parada.
E tomou um cartão absolutamente necessário.
Ele tomou, eles foram terceiros, os três.
Sábado mesmo, o São Paulo contra o Fluminense, ele fez 1-0, tomou empate. Em outros momentos, ele poderia se perder naquele jogo. Ele continuou jogando do jeito dele e foi lá e ganhou o jogo. Eu acho que as vitórias com o Flamengo deram uma virada nisso. Pelo menos agora, se o São Paulo não ganhar os títulos esse ano, ano que vem esse peso dobrado, se o São Paulo não ganhar nenhuma das duas competições. Começa já 2021 com um peso ainda maior, vai ser maior ainda.
O que se conquistou esse ano não conta, vocês acham que não conta?
Se não for campeão, não.
É, tipo assim, não foi campeão, mas pô, ganhando o Flamengo, começa a zerar.
Eu acho que as vitórias do Flamengo agora estão fazendo um efeito para essa reta final, mas se perder os títulos, vai vir um peso enorme.
Se o Rogério não ganhar lá, volta a sombra de novo do Rogério. Tem que consolidar com o título.
E tem outra coisa, o São Paulo já esteve lá em cima em campeonatos brasileiros, e assim, para ele não ser campeão, ele vai ter que cair muito de produção. Ele tá com uma vantagem expressiva, faltando 11 rodades para terminar no campeonato brasileiro.
Mas em relação ao Flamengo, é só 4 pontos.
Para ele, foi eliminado pelo Grêmio.
Tem muito jogo.
O São Paulo vai se agarrar na possibilidade de ser campeão brasileiro. O torcedor também. Agora, para perder o campeonato brasileiro, tem que despencar. E aí é a imagem que vai ficar. São Paulo passou por isso, já não faz tanto tempo assim. Então, acho que vai por água abaixo, talvez tudo de bom que ele tenha feito. Mas esse jogo contra o Grêmio agora, essa decisão, que já é uma decisão, depois vai ter outra lá em fevereiro na final, se ele passar, mas já é uma decisão.
Mas não conta pra essa estatística aí.
Pode influenciar muito do campeonato brasileiro nessa questão da confiança. No jogo de amanhã, e o Fernando tá fazendo isso já, vai ter que funcionar muito o lado psicólogo dele, né? Porque assim, Daniel Alves eu acho que não. Mas muitos jogadores podem sentir, sim, essa questão do peso.
É uma coisa nova pra, né, muitos ali. Você vai pegar ali, ó, pro Brenner, pro Igor Gomes, pro Luan. São coisas novas na vida do
Brenner. Se o São Paulo foi campeão, o Vale do Agabaú não era asfaltado, pô.
Ah. E esses caras eram crianças, isso não, é verdade.
Não, eu tô falando uma coisa nova. Pô,
o Brenner usava fralda quando o São Paulo ganhou
que, por sinal, vez. Acabei de ler aqui.
Em 2010 não vem com essa conversinha.
Que, por sinal, contigo, acabei de ler aqui que o Ajax já tá vindo com a proposta, viu?
Sim.
É lógico. Tá, demorou demais até.
Mas ele vai receber todos esses meninos aí.
É um valor que você considerou baixo, né,
Bruno? É, falaram de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros eu acho muito baixo pelo Brenner.
Já
um cara
tá
de 20
tem,
anos. Mas
São Paulo
que,
tem condição de falar não?
Não sei. Mas
porque esse é o ponto,
um cara, né, que faz, tem 20 anos, faz, vai entregar 30 gols no ano, eu acho bem baixo.
E o Grêmio aí, é o seguinte: eu acho que é muito difícil a gente ver o Grêmio que a gente viu contra o Santos. Porque depois daquela eliminação, e no jogo seguinte no Brasileiro, ele mais ou menos seguiu naquela linha, talvez mais um jogo depois, mas o que o Renato fez? Esquece esse negócio de jogar bola, de tocar passe. Esse Grêmio que
amanhã,
joga atacando, trocando passe.
Ele vai fazer,
então,
isso.
Vamos rachar, dividir. Certeza. Todas. Zé, voltou aquele negócio. Grêmio Guerreiro, Zé, cara. Vamos guerrear.
Imagina,
não, gente, vamos jogar, vamos
há
guerrear.
Há duas semanas atrás, o Renato deu uma entrevista falando que o melhor futebol do Brasil é o dele. É. Ele é eliminado pelo Santos goleado. Como é que foi? Goleado.
Sim.
Goleado. Você acha que o Renato amanhã vai com o negócio de melhor futebol do Brasil?
Não.
Ele ganha fechadinho.
E ano passado, porque também, ó, já saiu da Libertadores tomando 5 também.
É. Do Flamengo. E desde 2017, estamos indo para 2021, daqui a 3 dias.
5?
Cinco? Ó, o Grêmio, desde 2017, que ele não ganha título expressivo. Está sendo eliminado de tudo. Só ganhou o Gaúcho.
Agora, vamos lá. Pintou essa história do Brenner, que o Vampeta levantou aí. Zé Manuel, 12 milhões de euros pelo Brenner. Se você fosse o São Paulo, o que você faria? E se você fosse o Brenner, o que você faria?
Você que mexe com bolsa de valores.
Vamos lá, aí, o que você pensa? O São Paulo deve aceitar? E o Brenner? Se o São Paulo disser não, aceita numa boa ou ele deve forçar a barra?
Rapaz, goleador, com o talento que ele está demonstrando, eu ia pedir mais. Eu ia pedir mais de 20 milhões.
Tá.
Eu, assim, 12, pelo que ele está demonstrando, pelo que ele está jogando aí, pela facilidade, pela frieza 15, de fazer gol ali na área.
Fora,
ah, cara,
pelo São Paulo, São
vale
Paulo
mais de 20.
E o Brenner?
Então, o Brenner?
Brenner. Você é o cara, o gestor da carreira do Brenner. Tá, legal, vamos Brenner esperar um pouco mais, não, ou vamos forçar a barra?
Não, o Brenner topa. O lado do Brenner, tchau, vambora. Não. Vamos seguir a carreira.
Se você é lado do Brenner,
lado
vambora,
do Brenner,
vamos forçar a barra.
Mas lado do São Paulo, eu acho pouco.
Bruno.
Ah, é isso. Pro Brenner é ótimo. Aí vai jogar lá com o Anthony, com o David Neres.
E eles estão jogando. É, então, o campeonato holandês, David Neres e o Anthony
são. O Brenner deve pensar isso aí, sim, e o São Paulo
vai segurar. Mas o valor é baixo.
De loiro, Flávio.
É, né?
Mas o valor é bem baixo pro menino.
O câmbio tá ajudando, vai dar o quê?
70 milhões? Ele faz muito gol. Ele tá com 22 gols no ano. Ele vai fechar essa temporada que vai até fevereiro com 30 gols. Há quanto ano passaram o artilheiro do São Paulo no ano? Foi o Pablo com 7. O Brenner tá indo pra 30 gols.
Ô, Vampir, você. Se
venderia por 15 milhões e ficava com 20%.
Que nem o São Paulo tá fazendo.
Não, o São Paulo tá fazendo isso.
Fez com o Militão, fez com o David Neres.
Tá fazendo com
o Anthony.
Com o Anthony fez isso por quê?
15, pediu um pouquinho a mais e pegava 20%.
Você pode até pedir um pouco a menos. Você falar 20 todos... milhões cheio. Não, eu não quero 20 milhões cheio, eu quero 15, 20.
20%.
Certo? Não, mas assim, aí tudo bem.
Ele
você
vale,
fala, vou vender por mais de 20.
Assim, tem 20 milhões aqui. Não, 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 não quero 20. Faz o seguinte, me dá 15 e me dá 20%. Deixa eu dividir.
Só vendo assim.
Só vendo assim, porque o Ajax, eu joguei no futebol holandês e ó, Portugal, Bélgica, Holanda, que são sexta, sétima força do campeonato europeu, eles vendem muito bem. Só vai ver os jogadores que saem de Portugal.
Sim, sim.
Então, dali, do Ajax, pode ir para um Liverpool, pode ir para um Chelsea, pode ir para um Real Madrid.
E aí é muita
aí
bala,
é
50
milhões.
Aconteceu com o Militão. São Paulo tinha uma porcentagem do Porto, aí quando vendeu para o Real Madrid, ganhou.
É, pega.
Então, tem que vender. Na tua cabeça, vende.
Vende. Ó, o Aldax.
Ele também não concordou com os 12, não. Ele quer 15.
Não, porque é mais. Se o Ajax vier pra pagar 12, ele paga 15. Ainda mais um moleque metendo gol do jeito que
tá. Tem que deixar 20% pro São Paulo.
O Atlético Paranaense.
Futura venda.
A gente acabou de fazer uma operação agora do Bruno Guimarães, que foi vendido pro Lyon. O atleta era nosso, o Atlético Paranaense comprou, a gente ficou com uma porcentagem. Né? E o Atlético vendeu pro Lyon dessa forma aí, ficou com mais uma porcentagem. Se o Bruno Guimarães dá um chute bom lá no campeonato francês, qual é a tendência? Ir para um Real Madrid, um Barcelona.
Com o Aldax zerou.
Não, a gente ficou com a porcentagem
também. Continua com
a porcentagem. É, estamos casados com o Atlético Paranaense.
Pô, legal. É, e aí não tem muito jeito, porque como é que. Imagina a cabeça do menino. Há um ano atrás ele era reserva do Fluminense. Aí ele começa a fazer gol aqui, aparece uma proposta para jogar na Europa, o cara. Não.
E o Anthony,
não, eu não sei se ele... um time que não tem grana.
Como agora tem um detalhe que essa não é a principal janela. Por exemplo, o Real Madrid tá avisando aí que não vai contratar ninguém nessa janela. Zero. Já no meio do ano, na próxima janela já é diferente.
Mas nós estamos falando de clube formador para fazer negócio e de um garoto que tá fazendo 30 gols.
Talvez saia o Vinícius Júnior, né?
Entendeu? Isso eu tô... É nesse aspecto que o Van Tessel, o olho dos caras vai crescer. Pô, esse moleque fez 30 gols, né? Um time que eles conhecem, tem bom acordo.
E tá dando certo, o Flávio. O
Anthony não vale a pena ele ser mesmo. Próxima janela do meio do ano.
Do campeonato
tá mais caro, né?
O Anthony tá jogando, o David Neres tá jogando. Os caras, olha isso, ó. Não é que foi lá e pacou. Os caras estão indo e estão jogando. Opa,
então,
a coisa é boa.
Então, e aí o Ajax vai querer já valorizar esse cara pra fazer na outra janela negócio.
Não, eu digo
o
na
Ajax
ótica.
Também é um vendedor.
Eu digo na ótica do São Paulo, e aí tentando convencer até o Breno, escuta, vamos esperar a janela do meio do ano, que daqui a pouco, ao invés do Ajax, vem o Real Madrid, vem o Barcelona, vem o Manchester.
É provável que sim. Brasil, Zé, eu vou te falar, né, assim, ó, pega o momento agora, essa operação tem que ficar com alguma porcentagem lá fora, porque o Dodô começou a fazer gol, os caras, não, segura que vamos vender pro Barcelona, pro Real Madrid. Você passa uma fase, que agora o Thiago Galhardo bateu um pênalti, que é o artilheiro brasileiro, ficou 10 jogos sem fazer, começou a vir crítica. E aí o Thiago Galhardo já é mais...
O Lucas Veríssimo não tá querendo, entendeu, que aconteça com ele. Por isso que ele tá pressionando. Entendeu? O Rodrigo Caio deixou passar o bonde também.
Vai, porque, ó, principalmente atacante no Brasil. Atacante fica 6, 7 jogos sem fazer gol, a torcida. O Flávio acabou de postar 3 vezes atrás, o cara tava... Imagina,
não, pode não tem a menor fidelidade.
Essa temporada, essa janela na Europa, não sei, vou até pesquisar depois. Não sei se a janela esticou, porque normalmente vai até o fim de janeiro.
Normalmente fecha alguns países 31 de janeiro.
Não sei se esticou por causa da pandemia, que o São Paulo não vai se desfazer de um jogador agora, que ele vai decidir o campeonato no fim de fevereiro. Ele pode vender agora e entregar em julho, como fez com o Anthony. O Anthony foi vendido em janeiro e entregou em julho.
Como o Santos está negociando.
Porque o São Paulo vai disputar até o fim de fevereiro o Campeonato Brasileiro, né?
Sim, então, não dá para entregar agora.
Não vai. Em janeiro não vai sair ninguém. Não.
Gente, pra gente finalizar o programa, eu queria falar o Andrés. O Andrés completa hoje o segundo ano de mandato dele. Né? Segunda fase.
Faz 2 anos hoje.
Exato. Do segundo mandato. O primeiro mandato do Andrés foi marcado por algumas coisas que chamaram muita atenção. O Corinthians não tinha CT, se trocava numa lata, aí fizeram um baita CT. O Corinthians não tinha estádio, aí fez um baita no estádio. Não estou nem discutindo condições, tá? Se dá, tá devendo, tá devendo. Isso é outra coisa. Tá, o Corinthians não tinha estádio, tem um estádio maravilhoso, moderno. Não tinha CT, era uma lata, tem um baita CT. Acabou ganhando um título de Libertadores e Mundial, que era uma coisa que nem se cogitava.
Era o Mário Gobi o presidente.
Então, o primeiro mandato do Andrés foi maravilhoso. O segundo, super discutível, nunca teve dinheiro, não pagaram luz, não pagaram marmita, teve um monte de situações. Como é que vocês comparam isso? Não deveria ter voltado, foram circunstâncias, enfim, o que, que vocês falam a respeito disso?
Assim, são momentos diferentes. No primeiro, ele pegou um time indo para a Série B, e conseguiu reerguer, e a contratação do Ronaldo também foi outra coisa muito marcante do André Sanches, né? E ali, não só pelo nome Ronaldo, mas ele foi um parceiro do Corinthians, não só um jogador que veio aqui em fim de carreira e ainda jogou bem em alguns momentos, mas foi um parceiro comercial do Corinthians também. Assim, o Andrés, ele
tem tudo a ver com o Ronaldo.
Né? Sim, o Andrés, ele tem vários defeitos, mas para mim ele... Se alguém falar é o maior presidente da história do Corinthians, não é um absurdo, talvez. Eu não vi o Vicente Matheus bem. Talvez só o Vicente Matheus consiga brigar assim na história do Corinthians com o Andrés. E isso não quer dizer que ele seja um cara perfeito, que faz tudo certinho. Teve coisa ruim também no mandato dele. Mas assim, o Andrés, ele, entre os dirigentes, se pegar a média de dirigente brasileiro, ele entende muito bem como funcionam as coisas aqui, se vira muito bem nesse meio. e fez coisas muito boas. Acho que assim, o André Sanches, com todos os defeitos que ele tem, eu posso
ter... fazer. Você está incluindo o segundo mandato, no bolo todo.
É, no bolo
tá
todo. Tudo,
que eu, o bolo é eles mesmos, porque ó, ele conseguiu fazer três presidentes, fora ele.
É?
Ele conseguiu fazer o Roberto de Andrade, ele conseguiu fazer o Mário Gobi, e agora o Duílio mesmo.
Sim.
É tudo o mesmo grupo. E aí você vai dizer assim, a parte política, né, do clube. Vamos pensar, o Duílio tem uma história lá, a família, todo mundo e tal. O Roberto de Andrade, o Mário Gobi, tudo com indicação do Andrés, o lado do Andrés.
Quem tem voto é o Andrés. É. Os caras, tanto que o Gobi foi candidato agora e ficou em último. Quem tem voto é o Andrés.
Mesmo o Gobi que ganhou com facilidade.
Eu acho que o Andrés Sanches foi extremamente vencedor. Acabou com o Libertadorite, Libertadores, Mundial, Campeonatos Brasileiros. Assim, em termos de título, foi um período muito ganhador. E fora de campo, eu acho que a construção do CT foi um marco importantíssimo. Agora, e nesse último mandato, acho que ele voltou mais para fazer uma tentativa de tentar dar uma solução para o estádio, que também ele quer deixar para ele e esse grupo, também a construção do estádio do Corinthians, que tinha o estádio aí, Vampeta falava, ninguém vai lá pegar, botar nas costas e ir embora, e levar. Mas ficou uma dívida gigante e a coisa mal resolvida. Então ele voltou com esse desafio de arrumar o name, de vender o naming rights.
E vendeu,
né?
Vendeu,
e negociar com a Caixa. Vendeu, negociou com a Caixa. Meio que nesse último mandato ficou até o futebol no segundo plano. E efetivamente não foi bem e aumentou demais a dívida. Mas ele encerra essa parte e fala, bom, vendi o naming rights e negociei lá com a Caixa.
Então tá resolvido?
Eu acho que esse último mandato foi assim.
Confesso a vocês que de vez em quando pipoca uma matéria, mas não sei. Tá resolvido ou não? Acho que tá, uma parte tá, porque ó, se, o que se saiu antes agora de terminar o mandato dele? Negociou com a Caixa e o dinheiro da Neoquímica vai todo pra pagar essa dívida, né?
É, pelo menos ele encaminhou, não sei se resolveu, não tem assim.
É que tem parcelas a perder de vista, né? Mais de 20 anos.
Tem da onde saiu o dinheiro, né? Pelo menos.
Tem a história daquela. Aquela coisa da prefeitura, tinha um, né? Enfim, tem uma série
de tanta coisa, né, Flávio?
Direito, vai, né? Tempo ainda essa discussão.
Eu acho que nesse segundo mandato, a gestão do futebol não foi boa. Contratou muita gente, contratou mais do que devia, muita gente que não deu certo. Trocou muito de técnico, coisa que na primeira vez ele também não fez, porque as coisas andaram de uma maneira mais tranquila em campo. Mas acho que na história, e a história, assim, curtindo, daqui a um, dois anos, o que vai ficar, André Sanches Corinthians, vai ficar a imagem de um grande presidente pro Corinthians. Com todos os defeitos que tem. E repito, quando eu tô falando isso, eu não tô falando que o cara é perfeito, que não faz nada errado, que não tem defeito. Não. Tem um monte. Mas, na história, se pegar a história do Corinthians, ele é um dos maiores presidentes da história do Corinthians. E acho que isso aí, daqui a algum tempinho, ninguém vai nem discutir isso aí. Que ele é um dos maiores.
No e olha mínimo, que teve até uma
entre
queda.
Os dois, né, três, ele tá. Se não for o maior.
Ele pegou, o time já tava caindo já, né? Quando ele assumiu a presidência, ele era diretor de futebol. Aí assumiu como presidente. O time já tava caindo e não se salvou, né? E foi pra Série B. E aí que ele trouxe o Mano e o time voltou da Série B e depois começou a ganhar. E veio o Ronaldo, e veio o CT, enfim, e vieram os títulos importantes
não
na vida do
CT
Corinthians.
Não só o CT do profissional, mas da base também. Tá.
Essa influência dele vai continuar? Vocês acham que ele... Diz ele que vai sair.
Mentira.
Da outra vez ele também falou que ia sair.
O osso. O osso bom desse Corinthians. Eu falei outro dia, como é que pode? A mulher falou assim, eu vou te processar. Eu dou a mulher, quem dou meus isso? dois filhos, dou a pensão, dou tudo. Ninguém quer pegar. Mas um clube de futebol com 2 bilhões, todo mundo comemora quando ganha.
Você tá dando mulher, filho?
Não, fala assim, se eu chegar assim, ó, aí galera da Jovem Pan, ouvinte da Jovem Pan, eu dou a mãe dos meus filhos, dou os filhos, dou até eu também, leva junto. Alguém quer pegar, só que o pepino é grande, é 25 quilos de alcatra que dá as pressões todas. Ninguém quer que nada, mas segura sua onda lá. Você fez, você pague. Um clube de futebol, Botafogo teve eleição, os caras comemorando no Botafogo.
Que
ganhou a eleição.
O Vasco agora,
os caras
brigando.
Jorge Salgado, que eu conheci bem na Copa
Corinthians, de 90. Você acabou de falar.
Alegre,
tá. Você acabou de falar agora, será que o problema do estádio está resolvido? Não tá? Só de estádio dá 1 bilhão. Mas outro dá 2 bilhões, os caras comemoram. E ninguém quer segurar mais. Como é que pode?
Santos.
O Santos, cara, com 15 candidatos. Sim.
Falando nisso, saiu a arbitragem para Libertadores.
Fala pra,
né,
gente aí, Zé.
O Leodan Gonzalez, lá do Uruguai, apita River Plate e Palmeiras. E o Roberto Tobar, do Chile, apita Boca e Santos. Os jogos do.
Confesso que o Chile do Uruguai eu não conheço bem. O Tobar é bom árbitro.
Não o Uruguai apitou dois jogos do Palmeiras. Os dois com vitória. Acho que contra o Bolívar e contra o Delfim, jogos fáceis.
Quer dizer que o chileno vai bem e o outro vai mal? Não. Eu estou dizendo que o Tobar, normal, eu não lembro nenhum grande problema do Tobar. Não
ele
lembro.
É um dos principais árbitros. Apitou o final da Copa América, Brasil e Peru. Ele tem apitado jogos.
Ele é bom. Você tem ideia que tem time, dois times brasileiros e dois argentinos. Arrebentou com a arbitragem da Argentina, que tem árbitro bom. Isso. E árbitro brasileiro.
O Tobar apitou a vitória do Inter contra o Boca lá na Bomboneira. 1-0 pro Inter, depois foi pros pênaltis. Acho que gostaram do trabalho dele.
Teve mais força na federação.
Será que o Boca que pediu? Não.
Porque você sabe, claro que não. Você sabe
como
é que funciona a arbitragem, né? Como é que funcionava a coisa, né? Quando o time, quem mandava aqui na arbitragem de São Paulo durante muitos anos, era o Zé Ferreira Pinto Filho, presidente do Juventus. O Juventus ia jogar na Rua Javari, eles botavam um bananão. Gritava, o cara marcava tudo e tal. Quando o Juventus ia jogar, por exemplo, em Marília, metia Dulcino, Vanderlei e Bosquilha, que não tava nem aí com o negócio, entendeu? Fora, você bota um árbitro bom, forte. Em casa, você bota um árbitro, porque o árbitro, como todo ser humano, né? Tem cara que tem, os temperamentos são diferentes, então funciona muito assim. Pô, meteram logo o cara que já teve derrota lá, o Boca já teve mais força. Boca já teve mais força. Já viveu momentos melhores. Bora, gente.
Bora.
Bora, valeu. Abraço, Up, abraço, Bruno. Tchau, Zé Manuel. Até amanhã.
Tchau, tchau. Valeu.